Boa tarde, deputados, deputadas, todos que acompanham esta sessão. Nós temos acompanhado pela imprensa que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina divulgou um estudo feito pelos seus técnicos do Tribunal de Contas, indicando a fusão de vários municípios em Santa Catarina. Pois bem, fiquei muito preocupada com este assunto, porque nós temos em Santa Catarina 105 municípios, dos 295 municípios, que têm menos de 5 mil habitantes, que seria o alvo nesse estudo por parte do Tribunal de Contas do Estado. Esse é um problema que, se a gente olhar a mídia estadual, tem abordado e tem perguntado para nós, parlamentares, deputado Ismael, o que nós pensamos disso. Confesso que, e quero deixar bem claro minha posição aqui, respeito muito o estudo elaborado, mas creio que é extremamente complexo esse apontamento que o Tribunal de Contas faz, tendo em vista que os municípios não querem voltar aos municípios-mãe, porque, quando estavam nos municípios-mãe, eram abandonados pelo município-mãe. É por isso que se criou tantos municípios em Santa Catarina. Então, nós precisamos discutir o problema, mas também a solução, sem que esta solução seja construída sem ouvir o cidadão lá de cada município. Então, eu quero apresentar aqui alguns estudos que o Tribunal de Contas tem apontado. Então, sobre a emancipação dos municípios, né, faz uma análise dos impactos econômicos e da fragmentação do território. Esse estudo é de 2017, tem 123 páginas, traz um panorama, dados, comparações, e indica, o tribunal indica a fusão dos municípios com menos de 5 mil habitantes, pois, segundo o tribunal, se tornariam inviáveis. São 295 municípios, um dado aqui apresentado nesse estudo, que o fundo de participação dos municípios corresponde à metade da receita total do município, com menos de 3 mil habitantes, e a 40% nas cidades entre 3 e 5. Isso tudo somado ICMS, IPI e IPVA, nós temos a dependência desses impostos, chegando ao patamar de 80%, então, da arrecadação advinda totalmente desses impostos. Que podemos concluir é que praticamente não tem receita própria aos municípios, eles têm receitas transferidas. Quais são as consequências das emancipações? Ela pode ser considerada uma solução viável para melhorar a situação fiscal e o serviço público? Essa é uma pergunta. E também é possível estabelecer uma quantidade de população adequada para se pensar a gestão e o uso do recurso? Esse é outro questionamento. Então, as municipalizações, elas aconteceram com mais ênfase na década de 50, 60 e 90, né? E que não tem ainda um consenso sobre o tamanho ideal de um município, mas há consenso, segundo o tribunal, de que os municípios com menos de 5 mil habitantes, eles carecem de condições de receber significantes responsabilidades públicas. Eu encontro muitos prefeitos, deputados, que dizem assim: nós temos as mesmas responsabilidades que os municípios maiores, né? Seja no tocante ao quadro técnico, à exigência de concurso público da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo. No entanto, nós não temos receita suficiente para dar conta disso tudo. Aqui alguns dados, então, que mostram a evolução, né, no número de municípios. Vocês podem verificar que na década de 90 foi o período que mais cresceu o número de municípios em Santa Catarina. Entre 90 e 2012, então, foram protocolados 28 pedidos de emancipação, e nesse período, apenas Pescaria Brava, que foi desmembrado de Laguna, e Rincão, que foi desmembrado de Sara foram contemplados. Em 30 anos, o número de municípios com menos de 5 mil habitantes saltou de 34 para 108. Os 10% de municípios mais populosos de Santa Catarina abrigam mais de 60% da população do estado. Então, fazendo esse comparativo, né, nós temos uma população muito concentrada ainda em poucos municípios, né? Aqui, quanto menor o município, maior a dependência do FPM. Está dado aqui nesse dado, vocês podem ver, de 0 a 3 mil habitantes, o equivalente à média de 0,488, quase 0,5. Agora você pega acima de 100 mil habitantes, municípios maiores de Santa Catarina, 0,090. Então, menor município mais FPM. Essa é o grande nó que os nossos prefeitos têm tido para administrar as gestões públicas. Muitos municípios estão abaixo da população por lei. Temos o caso aqui de Tigrinhos e Flor do Sertão, que foram desmembrados de maravilha. Em 2015, tinham esse número de habitantes, mas não chegariam ao mínimo exigido na época, né? Que era 3 mil, depois 5 mil. Santa Catarina é o 11º estado em população, porém, é o 6º em quantidade de municípios. Esse estudo também diz que Santa Catarina tem muitos municípios aqui. Tem 105 com menos de 5 mil habitantes e apenas 12 municípios com mais de 100 mil habitantes. As considerações sobre esse estudo, e aqui eu quero chamar a atenção dos nobres colegas. Falei no início e vou falar de novo. Eu não acredito que a saída é a fusão. Eu fico imaginando como é que eu vou chegar lá, deputado Altair, né, para o município de Nova Itaberaba, que é nossa vizinha lá, e dizer para eles, vocês vão voltar a pertencer a Chapecó. Vai dar guerra, né, porque tem toda uma estrutura, uma logística, uma construção já territorial que aconteceu a partir desse desmembramento. Agora, o que o Tribunal de Contas aponta, e eu acho que nesse aspecto a gente precisa aprofundar esse debate, é como que nós ajudamos a aumentar a receita dos municípios, né, para que as políticas públicas tenham efetividade e funcionem. Então, nós precisamos levantar mais recursos, né? Precisamos discutir um custo per capita que, de fato, seja adequado à garantia dos serviços, maior capacidade de arrecadação fiscal e de aprimoramento técnico, né? Então, tem alguns programas que são exigidos a esses municípios, os prefeitos dizem, por que eu tenho que ter tanta gente para tocar esses programas? Esse é um dilema que está colocado. Perda da identidade cultural. Se você juntar agora os municípios, fizer a fusão, a primeira reação acho que é do sentimento de pertencimento. É você dizer, bom, agora nós não temos mais importância. Então, tem uma relação da identidade cultural construída dos pequenos municípios. Tem uma outra questão, que é a dificuldade de acesso a serviços públicos concentrados nos grandes centros. Eu vou trazer um exemplo aqui, Prefeitura de São Domingos. Eu acompanho muito aquela prefeitura. O atendimento à saúde que a nossa prefeita Eliezer garante lá em São Domingos, em Chapecó, que é um grande centro, nós não temos a garantia nos bairros. Por quê? Porque aumentou muito a população e as unidades de saúde, os centros de saúde não conseguem suprir os exames, consultas, especialistas, como esse município menor consegue. Então, isso também precisa ser colocado na mesa e discutido. E também, é claro, a questão do desemprego, né? Na medida em que a prefeitura também ela movimenta a economia local e é um agente de geração de emprego. Não é responsável, acho que não é essa questão central, mas isso também contribui. Pode passar. Então, após a Constituição de 88, 96 municípios foram emancipados em Santa Catarina, desmembrados de 66 municípios. Destes, 38 hoje possuem população menor que 20 mil habitantes. Então, pode passar? Então, alguns dados aqui e as conclusões, geral aqui para vocês. A situação de muitos municípios é delicada, devido a essa dependência, né, dos recursos estaduais e federais. A indicação de criações de leis para incentivo e fusão de município é o que o tribunal está dizendo, não é o que eu concordo, e que nós teríamos que ter hoje um aporte de um bilhão de reais para manter a atual distribuição dos municípios, atendendo à Constituição brasileira. E aqui nós temos que aprofundar, nós temos que discutir as exigências tributárias dos municípios de porte menor, como eu falei, pensar a gestão dos municípios e ampliar os recursos do governo estadual, né? Um minuto, presidente. Obrigada, querido. Ampliar o investimento do governo estadual no desenvolvimento regional, pensando, inclusive, mais consórcios, né, para os municípios poder dar conta dos serviços de alta e média complexidade. Em comparação com as cidades maiores, avaliar a qualidade da gestão, né, as grandes arrecadam mais, mas aplicam melhor o recurso público? Fica esse questionamento. Após a emancipação, a qualidade de vida da população e os serviços públicos estão melhores ou piores? É essencial, portanto, aprofundarmos o debate sobre este estudo do Tribunal de Contas. Por isso, nós já apresentamos um requerimento na Comissão de Finanças, mas acredito que assuntos municipalistas devem tratar, então, deste assunto. Obrigada, presidente.